Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Hoje, com mais um programa extra. E para a gente ganhar tempo, vamos diretamente ao tema do programa. Recentemente, eu fiz um dos programas passando uma mensagem do Grupo dos Iniciados Extrafísicos, o grupo de mentores que me orienta há tantos anos, sobre o processo das obsessões. Tem uns 2 ou 3 programas anteriores, eu fiz isso. Hoje, olhando um material antigo, eu encontrei um texto complementar que poderá ajudar muitos de vocês dentro do estudo e da temática espiritual. Nós estamos vivendo uma época muito conturbada. Nós acabamos de passar por uma pandemia que ainda não acabou, ela só está finalizando, ainda tem que ter algum cuidado. Estamos em época de guerra lá na Europa, Rússia, Ucrânia. As confusões naturais decorrentes disso, como crise econômica internacional. Além de tudo, as relações humanas em grande confusão. O período da Covid, em que as pessoas estavam restritas em casa, deixou muitas sequelas, não somente para quem passou a doença, mas sequelas emocionais em pessoas que antes tinham seu contato no trabalho, passaram a trabalhar home office e as relações humanas mais próximas, às vezes, se não tiver um ponto de equilíbrio, podem gerar vários atritos. Outras pessoas passaram a prestar atenção nelas mesmas, sem ter outras para interagir no trabalho e em casa. Elas começaram a perceber coisas dentro delas mesmas que antes elas não percebiam. Muita gente, inclusive, nesses 2 anos aí da pandemia, começou a vasculhar, principalmente na internet, sites, blogs, canais no YouTube, tantas coisas, Facebook, Instagram, sobre temas espirituais, coisas que antes as pessoas não procuravam. E também surgiram as lives, atualmente os podcasts, são meios de comunicação modernos que se intensificaram durante o período da pandemia. Então muita gente passou a ter acesso a temas espirituais, né? O que é legal. Aqui a rádio não, a rádio já existe há quase 30 anos, né, Jean? Desde a década de 1990, já falando desses temas, vários apresentadores, temas diferentes, como deve ser, de forma universalista, e quem está ouvindo seleciona os programas e apresentadores e temas que tenham mais a ver com o temperamento da pessoa ou com aquilo que ela está buscando no momento. Então, nessa época de grande confusão, porque, Jean, é a primeira guerra que nós temos lá na Europa, Ucrânia e Rússia com rede social, antes não tinha. Tivemos a primeira pandemia com rede social que antes não tinha, porque nós tivemos há 100 anos antes a gripe espanhola, que foi letal, 50 milhões de pessoas foram embora em 5 anos, em 4 ou 5 ondas daquela doença. E a gente de vez em quando tem isso ciclicamente, tivemos a peste negra na Europa séculos atrás, de vez em quando rola uma pandemia, me parece algo da natureza planetária e quem está encarnado está sujeito a passar por estas coisas. Agora, Jean, o pessoal mistura muito tudo isso com coisa apocalíptica, moral religiosa, condenação do outro por algum motivo, porque o outro pensa diferente. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de abordagem. Então, você tem uma ideia, Jean? Recentemente, uma pessoa me falou o seguinte, que essa guerra na Ucrânia e na Rússia faz parte da transição planetária. Você está de sacanagem, essa guerra faz parte da ignorância humana. Tem nada a ver com transição. E quantas guerras nós já passamos na história, fruto da ignorância e do ego da humanidade da qual nós fazemos parte. O pessoal embola muito coisas da natureza e da vivência humana com motivos espirituais esses ou aqueles. E é claro que existe transição planetária, que são ciclos e fases evolutivas de humanidades como a nossa, que de vez em quando passam períodos de aferição do nível geral, né? Podendo, inclusive, pessoas serem levadas para outros orbes, pessoas trazidas de outros lugares para cá, mas nada disso está dentro da moral humana ou calendário humano, né? Isso tem a ver com ciclos cósmicos aos quais os planetas e humanidades estão sujeitos evolutivamente na fieira evolutiva com tantas estrelas ao longo do universo. Então, muita confusão, muita gente misturando tantas coisas. Então, como nós estamos tendo uma época agora muito conturbado e tem rede social, as coisas magnificam de um jeito muito grande, Jean. E qual é o resultado final que me leva a falar tudo isso? Repara, temos hoje grande comunicação e rápida, Jean. Rede social, internet, satélites, telefonia, celular, temos muita chance hoje de comunicação. A pergunta que eu faço, isso trouxe equilíbrio emocional para a humanidade? Não, porque é só desenvolvimento tecnológico, sem acompanhar um desenvolvimento de equilíbrio da consciência. O que adianta você dar algo tecnológico e avançado na mão de uma criança? Ela vai fazer birra através dos meios tecnológicos. Desculpem. Até que ela cresça, e aí passe a usar esses meios para crescimento somatório de coisas evolutivas na jornada delas. O que aconteceu, Jean? Tem um monte de gente deprimida no Instagram, no Facebook, gente brigando em listas, né, de WhatsApp, ou onde quer que seja, e as pessoas, às vezes, botando, por exemplo, um celular maravilhoso, desses bem top, sendo que a casa dela está caindo aos pedaços, mas tem um celular enorme, né? E gente botando no Instagram ou no Facebook fotos de felicidade, sendo que aquilo, às vezes, não acompanha o dia a dia dela. Então, muita gente está tendo crises de tristeza, Jean. Aí eu peguei isso aqui hoje, que é um texto que se chama Diluindo as Ondas Cinzentas, pessoal, que é um texto que eu escrevi sob inspiração do Grupo dos Iniciados. E eu acho que vai complementar o programa, há três programas anteriores, em que eu falei sobre obsessões. Eu escrevi do meu jeito, mas tinham dois mentores dos iniciados, um chinês e um hindu, me inspirando a escrever isso. Eu vou ler rapidamente para vocês e pontuar algumas coisas. Eu acho que vai ajudar vocês no período atual, tá bom? Vamos lá. Diluindo as ondas cinzentas. Ah, esses espíritos apegados que não veem o tempo passar são fantasmas dos outros e também de si mesmos, pois têm medo do encontro consigo mesmos. Vagam pelos ambientes, encostados na aura das pessoas e vivendo sensações por empréstimo. Pessoal, semelhante atrai semelhante. Um campo energético na aura da pessoa, triste e amortecido, atrairá presenças extrafísicas compatíveis com tal situação. Presenças que também estão tristes, que após a morte não ficaram legais e que muitas vezes são atraídos para a aura das pessoas tristes. Jean, junta a tristeza de alguém daqui com a tristeza de alguém de lá, isso duplica a tristeza para ambos e mantém ambos numa prisão que é pura tristeza. Usam roupas antigas e gritam palavras perdidas na noite dos tempos. São soturnos e lamentosos, presos a monoideísmos estranhos. Monoideísmo é ideia fixa, preso a algumas ideias. Arrastam correntes emocionais por onde passam. Formam um séquito de seres atormentados e a doença espiritual que os aflige é a tristeza. Acostumaram-se à melancolia quando encarnados. E agora, fora do escafandro carnal, sofrem a inexorável repercussão energética do clima mental cinzento que acalentaram na Terra. Jean, os espíritos tristes que a gente acha depois da passagem final são as pessoas tristes daqui que desencarnaram. A morte não muda ninguém, não transforma a pessoa em gênio nem piora ela. É só ela fora do corpo, com o jeito que ela era, a somatória do que ela é. Então, não é depois da morte que a gente vai mostrar o nível, é durante a vida que a gente está fazendo esse nível. Com o que a gente pensa, sente e é, passou por lá de lá, a gente é o somatório disso tudo. Conclusão, espíritos desencarnados, cinzentos e tristes, são as pessoas que estavam tristes e acabaram passando para o lado de lá e ficando tristes, e agora numa simbiose psíquica oculta, ficam atrelados à aura de outras pessoas. Não lhes falece, porém, a ajuda invisível dos benfeitores espirituais. Com paciência e grande carinho, eles inseminam energias renovadoras na mente desses espíritos infelizes, levando-os gradativamente a novos climas extrafísicos. Os mentores espirituais tentam tratar esses espíritos presos à terra e tristes, projetando clarinadas espirituais, esclarecimentos sobre eles, para que eles despertem, entrem na luz maior e sigam a evolução em frente, em outros planos, cheios de vida, como sempre, porque ninguém morre. Então, esses mentores, que são professores da consciência, seres mais avançados, dão uma ajudinha. Mas o que acontece? Essa ajuda também tem que participar a pessoa daqui encarnada, porque muitas vezes é ela que atrai a obsessão e o encosto para ela própria, com a sua própria tristeza. Por isso, é de grande importância a emanação de ondas mentais sadias, por parte dos espiritualistas encarnados, pois a irradiação de suas energias é vivificadora para esses espíritos sofredores, que vivem atrelados às imediações energéticas do próprio plano físico, que as pessoas lutem bravamente contra a doença da melancolia. E é claro, né, pessoal, existem muitas causas para a tristeza de alguém, desde o problema da depressão, que precisa de tratamento, naturalmente, né, tratamento apropriado ao caso, até mesmo tristeza por causa de situações emocionais de perda, seja um ente querido que partiu para outro plano, essa saudade que não acaba, seja a partida de alguém que é amado e que foi embora, quebrou o relacionamento, seja o que for, seja a própria tristeza de estar encarnado na Terra enquanto espírito que era livre está hoje encarcerado na matéria, numa experiência terrestre. Então há muitas causas de melancolia, incluindo aquelas que parecem vir do nada, uma tristeza que emerge de dentro, que pode ter a ver com conteúdos inconscientes da própria pessoa. De toda forma, precisamos combater melancolia, precisamos combater a tristeza. Atente para o seguinte: cada vez que alguém adoece de tristeza, espíritos sofredores são atraídos por sintonia para sua atmosfera psíquica, engendrando, então, os climas mentais cinzentos que carregam as mentes para os abismos sombrios da obsessão. Gente, eu falo isso para vocês não como um teórico no assunto. Eu trabalhei muitos anos como médium de desobsessão e nas saídas do corpo, em contato com espíritos que estão nesta condição ruim para aplicar passes e soltá-los para outro plano, eu vi muitas vezes isso. Eu não estou falando isto aqui para vocês como uma doutrina qualquer. Eu não pertenço a doutrina nenhuma. Estou falando como projetor extrafísico e médium. E muitos de vocês também o são e sabem exatamente do que eu estou falando, porque quando a gente fala nesses temas de encosto espiritual ou obsessão, muita gente atrela alguma doutrina. Não, são fenômenos que acontecem com a humanidade inteira, independe de raça, credo, religião, né? Você vai lá na Índia, tem entidade apegada encostada nas pessoas, vai na China, Brasil, América do Norte, por onde for, onde tiver gente com clima pesado, entidades negativas vão atrelar junto a elas. Isso é da natureza, semelhante atrai semelhante. O tempo passa e as coisas mudam. É melhor se conscientizar disso agora do que sofrer por isso após a morte. Jean, o tempo passa e as coisas mudam, as coisas não ficam iguais para sempre. Tudo passa. A gente tem que estar dinâmico e todo dia crescendo. Se a gente se congela no tempo, vamos ficar sempre presos no passado. Se a morte nos escolher e nos levar para lá, vamos ficar congelados lá, presos ao passado daqui. É uma coisa lógica. Não arraste consigo as correntes da tristeza, pois há muitos espíritos sofredores agarrados nela. A corrente da tristeza são esses climas emocionais que acabam atraindo gente desencarnada, também presas em suas correntes mentais, e isso acaba acorrentando o desencarnado na aura de um encarnado num processo de obsessão, infelizmente. Entenda isso literalmente. Os espíritos soturnos se alimentam espiritualmente de pessoas soturnas. Fato. Sugestões oportunas para quem quer vencer as energias cinzentas com o próprio brilho espiritual. Primeiro, fortaleça a sua casa mental, exorcize os maus pensamentos e aumente seu discernimento com a leitura de bons livros. Já numa época em que tanta gente fica fofocando, vendo o problema da vida alheia, por que a pessoa não pega um livro bom e vai ler para clarear a consciência, dentro do tema que ela gostar, mas que fale de algo que eleve a consciência dela? A leitura é fundamental, gente. Nós temos hoje uma geração de jovens que não gosta de ler o livro mesmo, só quer pegar na internet, né? Então precisamos ler mais. Vocês que estudam temas espirituais, leiam, mas não para ficar preso intelectualmente no conhecimento do que vocês leram. É para arejar a mente, somar com o que você já sabe e alavancar processos de reflexões, de abertura mental, para que a pessoa aprofunde os temas e vá para frente. Leiam mais, por favor. Venere as coisas positivas. Sua ação presente determina seu futuro. Se ligue a coisas positivas. Mesmo que o mundo esteja caótico, a humanidade esteja uma confusão, faça a sua parte. Não comungue com essas vibrações. Sabe? Desenvolva coisas positivas. E pensa no alto. Não se esqueça todo dia de lembrar de sua verdadeira natureza. Nós somos consciências espirituais temporariamente vivendo no corpo humano. Sabe aquele ditado, Jean? Nós não somos seres humanos estudando a parte espiritual. Nós somos espíritos vivenciando a parte humana em mais uma vida. Então, nós não podemos esquecer disso, porque a pessoa, durante o processo encarnatório, fica com a mente anestesiada e aí pensa que é só aqui, é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem pensar. Mas viver é muito mais do que sobreviver. E a gente sabe, Jean, que boa parte da população mundial sobrevive com dificuldade, não tem às vezes nem o que comer. Então, cabe àqueles que almoçaram hoje e que trabalham e têm seu recurso, que faça melhor, né? Que procure coisas positivas, porque tem recurso para isso, para contrabalançar os outros que sequer conseguem sobreviver direito. Então, quem tem mais conhecimento, tá, precisa ampliar mais a mente, precisa vibrar coisas mais positivas, mesmo em meio ao caos da vida presente. Aprenda o essencial, tudo é luz. Não dê desculpas, você precisa brilhar. Não compactue com o mal. Não se ligue em vibrações de má intenção de forma alguma. Dissolva as mágoas, pois elas são mães da maioria dos bloqueios energéticos das pessoas. Eleve os pensamentos aos seres de luz e comungue com eles o brilho que advém dos nobres objetivos. Manipule bem suas energias, se assim você souber. Não se aborreça, luz, luz e luz. Então são toques que eu escrevi na década de 1990, que eu publiquei no meu livro Viagem Espiritual. Eu vou mostrar aqui para a câmera, para quem depois assistir no YouTube, que está esgotado já há muitos anos, e é um dos textos do livro que é um alerta que eu escrevi na época, Jean, inspirado pelos iniciados nisso, para alertar as pessoas contra a doença da tristeza. Combatam, por favor, não se deixem levar, não se entregue, procure ajuda médica, psicológica, mas observe, algumas tristezas podem ter outras causas ocultas, como os assédios espirituais, os encostos extrafísicos, coisas do próprio inconsciente da pessoa, que às vezes emergem na mente dela, sem ela saber de onde vem, coisas que são reminiscências de experiências antigas, de vidas anteriores, ainda regurgitando dentro do inconsciente da pessoa e emergindo como tristeza. Jean, quanto tempo a gente tem? Tá, então acho que vai dar tempo de passar a gravação. Eu acho que agora já estaria bom para isso, né? Seguinte, para poder emendar nisso, eu peguei uma gravação, deve ter uns 12, 13 anos isso, e eu já passei essa gravação umas 3 ou 4 vezes ao longo dos anos no programa. Jean, hoje me deu vontade de passar em função desse material que eu estou compartilhando hoje. Eu trouxe um texto chamado Eles Vivem, para ler aqui na rádio, e na época o Antônio Viviani, que é um dos grandes vocalistas de jingles de rádio e TV, estava aqui na rádio, nós somos amigos há anos, e ele falou, Wagner, que texto legal, eu posso ler para você, e ele gravou aqui. E me lembro, o Evaldo ficou na época exultante, o Evaldo Ribeiro trabalhava aqui com a gente também, e essa gravação ficou. E eu gostaria de compartilhá-la com vocês agora, né? E assim que ela acabar, você já pode entrar com a vinheta de finalização do programa. Eu quero complementar o que eu estou passando aqui hoje para vocês, nesse programa extra, como alerta consciencial, como espiritualista responsável e consciente, sabedores que vocês que escutam o programa são estudantes das áreas espirituais, e os temas do programa são direcionados para vocês dentro desse contexto. Escute a mensagem agora, que é um texto meu que o Antônio Viviani vocalizou, e agradeço aqui ao Antônio Viviani, se ele estiver escutando o programa. Viviani, olha que coisa legal, novamente a sua voz ilustrando um texto meu de forma linda, e se o Evaldo Ribeiro estiver escutando o programa, ele estava no dia aqui também e se emocionou. Vamos lá então, Jean?
Eles vivem. Seus corpos caíram, alguns até violentamente. Mas eles vivem. Ultrapassaram a barreira da morte e flutuam livres no plano espiritual. O que os olhos físicos não veem, os olhos da alma percebem e mostram seus corpos espirituais brilhando no oceano de luz da espiritualidade. Eles vivem sim, meus amigos. Pensam, sentem e seguem, pois esse é o destino da alma imortal. Ser sempre viva, perene e consciente. Despida da carne. a alma volta à sua condição original. Avalia a experiência da vida que passou e enceta a programação das futuras existências. Trabalha, estuda e aproveita o tempo livre para expandir a consciência rumo às novas possibilidades evolutivas. Eles vivem. Estão além da percepção dos cinco sentidos densos, mas estão presentes no sexto sentido daqueles que estão abertos às suas vibrações. O objetivo de suas mensagens é alertar as pessoas de que a vida segue além da morte e dar-lhes a noção de princípios superiores que as ajudem a atravessar as dificuldades da existência terrestre. Fazem isso por amor e ficam contentes em ajudar. Se 1.000 pessoas não aceitarem suas informações, outras 1.000 estarão receptivas a elas e abrirão as portas da alma para outros estados de consciência. Eles vivem, ajudam, esclarecem e inspiram. O motivo principal disso é somente esse. Eles vivem.